Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Tô dando onda aqui na Nacional, galera, 8 horas e 6 minutos, você curtindo o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio 1130, mais querida do Brasil, 980 Brasília, Nacional do Alto Solimões Sabatinga, Nacional da Amazônia e a Rede Pública de Rádio nessa quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2017. Nós estamos aqui na apresentação do programa No Mundo da Bola, ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, voltando de férias, Juliano Justo e o Maurício Costa, com a mesa de áudio do Joca Sainz, central técnica do Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira, gerência de esportes de Otávio Previde. O Magrão está em campo, a seleção nacional do rádio. Tô dando onda aqui na Nacional, galera, 8 horas e 7 minutos, você curtindo aqui o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, 8 horas e 7 minutos, você podendo participar conosco pelo telefone, 21 é o código do Rio, 2176918 ou 6919, é só você ligar e participar conosco. O ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. Tá certo então? Vamos participar agora com os nossos comentaristas. O assunto que a gente levanta nesse momento é justamente as contratações. Os times começam agora a fazerem a sua apresentação das equipes para o início da temporada 2017. E eu quero saber qual é o estado brasileiro que contratou o melhor nesse início de 2017. O Rio de Janeiro, com Montijo e Conca, São Paulo com Felipe Melo e William Bigode e também Wellington Nem, ou Minas Gerais com Thiago Neves. Você participa conosco e os nossos comentaristas também. 8 horas e 8 minutos, ele sabe o que diz, vem ele aí, ó. Férias, foi bem de férias?
Boa noite, graças a Deus. Um grande abraço para você, Carlos Borges, para o meu amigo Maurício Costa, para o Juliano Justo lá em São Paulo, para o nosso Luiz Ferreira, Joca Sanz e aquela cabecinha. É uma alegria muito grande voltar depois de um período de férias. Um bom ano para todos, ainda há tempo, hoje é dia 12, e já voltando com o futebol, que é muito legal. Ô Borges, vamos por etapas. Palmeiras contratou bem, na minha opinião.
Vai Felipe ficar no muro, não, né?
Não, vou ficar, não.
Vamos lá.
Palmeiras, pra mim, que foi o melhor contrator.
Então, Palmeiras, São Paulo.
E São Paulo foi Felipe o Palmeiras. E no Melo. Rio, o Botafogo. Vamos lá. Palmeiras contratou o Felipe Melo, que eu tenho minhas restrições pela cabeça dele, mas tecnicamente é um bom jogador. O William é bom jogador. Contratou um zagueiro, que depois vai ter rubro negro chorando. Passou 6 meses no Flamengo, nem no time reserva ele treinava. Aí foi para Ponte Preta e hoje foi para o Palmeiras, que é um excelente zagueiro. O Gonçalves, que foi gerente de futebol do Avaí, já tinha me falado isso. O Flamengo não soube aproveitar, que é o Antônio Carlos. E o Palmeiras contratou. Tem o William, que é bom jogador. Esse Johan, que é bom jogador. Rafael Veiga é bom jogador. E outro bom jogador, o Keno. Então, para mim, o Palmeiras, em termos de estado, foi o melhor contratou, em que pé do
então,
São Paulo.
São Paulo foi o melhor estado a contratar do que o Rio
pelo
de Janeiro.
Palmeiras, porque o Palmeiras. O São Paulo contratou o Sidão, um bom goleiro, o Wellington Nem, que não sabe como é que ele tá, e o Neilton, que joga uma boa e 4 ruins, né? Eu realmente não fiquei muito triste com a saída do Neilton, não. Então o Corinthians não contrata ninguém. O Santos contratou, mas. Ah, além do Guerra que o Palmeiras contratou. Então, para mim, melhor contratação do Palmeiras. Thiago Neves. Lá em Minas, não sei se é uma boa contratação, o tempo é que vai dizer. O Botafogo, pra mim, contratou bem. contratou o Montijo, contratou o Gatito Fernandes, contratou o João Paulo, que é um bom lateral, manteve o Vitor Luiz, contratou o Jonas, contratou o Gilson, o Botafogo, pra mim, contratou bem. O Vasco contratou o Escudeiro, agora o Wagner, e o Flamengo contratou um jogador que precisa de recuperação. O Flamengo virou casa de recuperação. A BBR, o filial na Gávea, que contratou o Conca, que era contratado no verão para jogar no outono. Então, volto a repetir, futebol paulista, para mim, contratou melhor.
Tá certo, São Paulo, então, para o Valdir, contratou melhor, 8 horas e 10 minutos. Vamos até São Paulo. Juliano Justo está conosco nesse No Mundo da Bola. Lembrando que a partir de 8h55... a bola rola às 9, já teremos os jogos da terceira fase da Copa São Paulo de Juniores, aqui pela Nacional Rio 1130, apenas pela Nacional Rio 1130, e para toda a rede pública de rádio, você conferindo André Luiz Mendes ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa, para o jogo do Vasco da Gama, enfrentando São Carlos e Vasco da Gama, aqui no som da Nacional. Mas vamos ao nosso Juliano Justo. E aí, Valdir diz que São Paulo contratou melhor. Rio de Janeiro, eu acho que o Rio de Janeiro contratou melhor, mas ele acha que São Paulo contratou melhor. E você, Juliano Justo, boa noite.
Muito boa noite, Carlos Borges, boa noite, Valdir Luiz, Maurício Costa, todos os amigos do No Mundo da Bola. Acho que a gente deve fazer uma separação em relação à quantidade de jogadores, né? Se a gente for levar em consideração aqui o São Paulo, o estado de São Paulo, lógico, principalmente pelo Palmeiras, o estado acabou trazendo mais jogadores. Só que eu considero que talvez a melhor contratação desse início de ano, desse início de temporada, foi o Thiago Neves. Eu acho que ele pode acrescentar bastante para a equipe do Cruzeiro. É um jogador que, lógico, tem uma certa idade, já passou dos 30, está com 31 anos, mas eu acho que ele consegue chegar num nível melhor do que o Montijo e do que o próprio Conca, que chega para o Flamengo aí machucado, vai ter que aguardar um longo tempo para conseguir entrar em campo. Eu acho que se a gente levar apenas essa contratação do Thiago Neves, ela pode colaborar muito com a equipe do Cruzeiro. Agora fazendo algumas considerações em relação às contratações do Palmeiras. O Felipe Melo é um bom jogador, apesar de ter alguns problemas de comportamento. Ele pode colaborar sim com a equipe do Palmeiras, formar um belo meio campo. Essa contratação do William Bigode, que foi confirmada de ontem para hoje, Eu não teria feito esse negócio. Eu acho que o Robinho, que foi envolvido, o Robinho, aquele meio campista, que foi envolvido nessa negociação, nesse troca-troca do Palmeiras com o Cruzeiro, apesar a torcida do Palmeiras fica um pouquinho com a cara amarrada em relação ao Robinho, que ele não teve um desempenho tão bom aqui pela equipe de São Paulo, mas eu acho que ele poderia colaborar mais com o Palmeiras do que o William Bigode. Eu acho difícil que o William tenha espaço pela quantidade de jogadores que o Palmeiras tem na parte ofensiva da equipe, mas é um bom jogador, talvez ele acabe um pouco escanteado durante esse ano, eu não sei se ele vai conseguir colaborar tanto com a equipe do Palmeiras. E se a gente for levar também uma equipe apenas aqui de São Paulo, eu colocaria que o São Paulo fez as melhores contratações. O São Paulo trouxe o Wellington Ney, a gente fica na torcida para ver como é que ele está, mas em princípio é um bom jogador. O Neilton pode colaborar com o São Paulo. O Sidão é um goleiro, não é um goleiro extraordinário, mas ele pode colaborar muito com a equipe do São Paulo, que sofreu o ano passado com o Denis, que teve várias falhas. O Cícero também pode dar uma qualidade para o meio campo, é um jogador polivalente, e apesar de uma certa idade, ele nesse retorno ao São Paulo ele pode colaborar bastante. E no Rio de Janeiro, eu colocaria o Montijo aí. Montijo e o Gatito Fernandes, o goleiro, eles podem dar uma qualidade muito boa para a equipe do Botafogo. Eu acho que aí o Jair Ventura ele precisa adequar um pouquinho só a equipe para conseguir colocar o Camilo e o Montijo jogando juntos. Mas eu acho que o Botafogo está se encaminhando bem. E o Conca é uma incógnita, né? A gente vai ter que aguardar, não sei até qual momento, qual mês do ano, para ele conseguir voltar aos campos. Para ver se ele está com aquela bola toda, estava, né, aquelas passagens por Vasco, por Fluminense, e vamos aguardar então, Boris. Eu convocaria pela quantidade de jogadores, lógico que o estado de São Paulo, mas a principal contratação para mim é o Thiago Neves, Boris.
Ah, o Thiago Neves, então você acha que a contratação melhor feita dos três estados, a Minas Gerais, né? O Valdir ficou com São Paulo. O
voto seria Minas Gerais.
Gerais com o Thiago Neves, de melhor qualidade. Meu querido Maurício Costa, ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
E aí, a sua opinião? Porque já estamos aqui. Eu fui para o Rio de Janeiro, mas estamos com Rio, São Paulo e Minas. Acho que você que vai decidir essa parada. Qual estado brasileiro contratou melhor nesse início de 2017 para essa temporada.
Olha, Borges, assim como você, eu também dou onda. Então, eu vou concordar contigo. Para mim foi o Rio. É, nem São Paulo, nem Minas. É, isso aí. Porque é o seguinte, Borges, o pessoal tá falando, ah, o Fluminense não contratou ninguém. Não é verdade. O Fluminense fez excelentes contratações. O Sornosa é um excelente jogador. Ele é um ótimo jogador. Ele era o principal jogador independente de Del Valle, que é o vice-campeão da Libertadores. É um moleque bom. É um jogador, é um camisa 10 muito bom. É muito melhor do que o Cícero. Basta saber se ele vai se adaptar ao futebol do Rio de Janeiro, ao futebol brasileiro. E o Orejuela é um bom volante. Não é nada de sensacional, mas é um bom volante que pode jogar, inclusive, de terceiro homem de meio de campo. Acho que o Fluminense fez excelentes contratações. Precisa de atacante. O Fluminense precisa de um atacante com urgência. Desde que perdeu o Fred, não tem ninguém para substituir. Se quiser contar com o Samuel, meu amigo, aí não vai fazer gol em lugar nenhum, entendeu? Fluminense precisa de um atacante, mas fez excelentes contratações do Fluminense. Botafogo, não tem o que discutir. Para mim, a contratação, o nosso querido Juliano falou do Thiago Neves, pra mim a contratação do ano, nesse início de temporada, é o do Botafogo, é o Montijo. O Montijo é melhor que o Camilo. O Montijo, para mim, hoje, eu prefiro o Montijo do que o Conca, no meu time. Eu prefiro o Montijo do que quase qualquer camisa 10 que você tem em um clube do Brasil hoje. Então, eu acho excelente a contratação no Botafogo, tinha um time competitivo, conseguiu renovar com o Vitor Luiz, conseguiu renovar com jogadores importantes, perdeu o Neilton, é verdade, tá querendo jogador para substituí-lo, mas até agora não conseguiu, mas excelente contratação. Flamengo, pra mim, olha só que engraçado, para mim quem contratou pior até agora foi o Flamengo.
Sim, mas em relação...
Dos clubes do Rio.
Estamos indo pro Rio.
Porque o Conca, incógnita, total, só vai jogar em maio. É, o Trauco vai ser reserva do Jorge. Então, pode vir o Rômulo. Tá, tem contrato fechado, já tá contrato feito, mas ele precisa conseguir a liberação do Spartak, que ainda não aconteceu. E o Vasco contratou o Muriqui. A pessoa brinca com o Muriqui. O Muriqui foi eleito duas vezes o melhor jogador da China. Ele foi melhor do que o Conca na China, inclusive. E o Vasco contratou o Escudeiro. O Escudeiro não vem para ser titular do Vasco. Todo mundo sabe disso. O Escudeiro vem para ser o reserva que o Nenê e o Andrezinho não tiveram no segundo semestre de 2016. Por isso que o Vasco caiu de produção. Porque eles morreram. E como o Valdir falou aqui, ainda tá chegando. Provavelmente vai chegar o Wagner, que de 31 anos, que é um excelente jogador. E pode vir o Luiz Fabiano. Então acho que o Vasco também tá fazendo boas contratações. Acho que é o seguinte, quem fez contratação boa em São Paulo foi o Palmeiras. Mas o Palmeiras nem precisava. Pra mim a verdade é essa. Eu acho que o Cícero... No São Paulo, não sei não. O Cícero, não levo nenhuma fé nele. O Neilton, o Valdir pode até falar melhor do que eu sobre o Neilton. Eu acho que a grande contratação do São Paulo foi o Rogério Ceni, né, que tem lá o Osório como mestre dele, Tele, o Muricy também, o Paulo Autuori. E o Santos não contrata ninguém, praticamente. Santos ameaça, é mosca de padaria, mas não vai lá e plau. E o time do Corinthians também só tá contratado. Jô é brincadeira.
Sim, mas dos três estados, quem contratou melhor? Porque você até
Rio,
agora
já falei, Rio. Foi a primeira coisa que eu disse. Rio de Janeiro.
Também concordo. Acho que é o Rio de Janeiro, até por causa das duas contratações. Mesmo que o Conca não esteja jogando e vá jogar, mas é uma contratação de impacto. De impacto realmente, o Montijo junto com o Conca. Melhores do que ao impacto do Thiago Neves para o futebol mineiro e do Felipe Melo para o futebol carioca. Você participando conosco, 8 horas e 19 minutos. Ainda, nossos clubes, o Valdir, deveriam olhar mais para o futebol sul-americano como olharam sempre. Acho que o futebol sul-americano...
Sempre?
Sempre olharam. Quando tem um sufoco, olha para o futebol sul-americano.
Eu acho que é o seguinte, antigamente, em décadas passadas, eu já acompanho futebol há muitos anos, só que na rádio eu tenho 31 anos, 32, fora o tempo de início de carreira. E o futebol brasileiro contratava somente grandes jogadores sul-americanos, que vinham para resolver. Regis, um paraguaio que o Flamengo contratou, muito bom. Doval, que o Flamengo contratou. Fischer, atacante argentino que veio para o Botafogo. Andrada, um grande goleiro que o Vasco contratou. Então era muito comum, ô Borges, nos anos 70 e 80, virem poucos mais grandes jogadores. Artime, o artilheiro argentino, jogou do Palmeiras, jogou do Fluminense e por aí vai.
Mas o problema é porque não tem jogador sul-americano.
O problema é o seguinte, que hoje nós, ao invés de contratarmos jogadores que atuam na Série B, na Série C, o contrato sul-americano porque sai mais barato, entendeu? Sai mais barato, é um jogador sul-americano. No ano passado, 2016, o Botafogo contratou 3 malaços que não jogavam nada. Lísio, Salgueiro e a Canunes. Ainda tem o Canari lá que está em recuperação, é o Coca do Botafogo, está em recuperação. Então, o Vasco está procurando um sul-americano. O Flamengo contratou muito sul-americano. Rescindiu agora o contrato do Lucas Mugni, mas trouxe o Trauco, trouxe lá o Mancuejo, que é uma enganação, trouxe o Cuejá, que é outra enganação. Então, Bobó, se você olhar em São Paulo também é a mesma coisa. Então, nós estamos investindo muito no jogador sul-americano, mas não estamos fazendo o que fazíamos antigamente. Eram trazidos os melhores. Hoje qualquer sul-americano joga no futebol brasileiro. Se você... Eu vi uma estatística, me perdoe, só para concluir, no final do Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória, dos 20 clubes da Série A, 18 tinham jogadores sul-americanos.
É, o detalhe é o seguinte, eu acho que eu vou para um outro lado, para uma outra vertente, né? Que o meu querido Juliano Justo. A questão justamente em relação a ter... Lógico, uma questão de que não temos é qualidade, jogadores de qualidade. Esse que é o problema, não temos jogadores de qualidade, Juliano Justo. Você acha que é a escolha errada do futebol brasileiro para o futebol sul-americano, de olho, ou é porque não tem jogador de tanta qualidade agora na América do Sul?
Olha, Borges, eu já prefiro ir mais para um outro lado. Eu considero que... As equipes, tanto aqui de São Paulo, quanto do Rio de Janeiro, como o Brasil todo, em geral, o que falta são dirigentes que realmente entendam de futebol. Porque a gente pega um caso clássico aqui de São Paulo, foi o caso do treinador, o Gareca, o peruano, o argentino, que assumiu o Palmeiras há alguns anos. Ele fez diversas indicações de jogadores argentinos que, se for tirar realmente o que esses jogadores colaboraram para o Palmeiras... Foi praticamente nada. E tem o jogador Barrios, está até agora no Palmeiras recebendo em torno de R$1 milhão por mês. E esses jogadores foram indicados pelo treinador e o Palmeiras, não tendo diretoria, não tendo pessoas que comandam o clube, que tem esse conhecimento, essa pesquisa para ver se o jogador realmente tem o perfil indicado para reforçar determinada equipe, eles acabam aceitando e gastando um dinheiro que muitas vezes o clube nem tem, né? Eu concordo que a qualidade pode ter caído um pouco no futebol sul-americano, mas existem bons jogadores. Ao meu ver, o que faltaria seria um trabalho de peneira, né? Um trabalho de pesquisa para conseguir descobrir esses talentos e, de repente, não desperdiçar tanto dinheiro, que os clubes cada vez têm menos aí, né, ô Borges?
E aí, ô Maurício, você acha que é por aí? Porque eu concordo. Será que é uma questão de pesquisa só? Será que é simplesmente uma pesquisa...
Eu concordo integralmente com o Valdir. Hoje, você vai ao mercado sul-americano porque, por incrível que pareça, o jogador sul-americano hoje, ele é mais barato do que um jogador da base aqui do próprio Brasil. Você tem uma noção, vamos lá. A gente estava comentando em off isso. A dupla de ataque do Flamengo, do Sub-20, da Copinha, que é o nosso querido o Vinícius Júnior e o Lincoln, somado os dois... A multa rescisória é de R$160 milhões. Os moleques têm 16 anos, cara. 16 anos e já tem multa de R$160 milhões os dois juntos. Então, como é que você vai contratar um cara desses? E o Flamengo vai dar chance pra ele? Vai ter, que nem aconteceu com o Luiz Henrique, que com 18 anos já vai embora?
Não,
Luiz
vai.
Luiz Henrique, só pra acrescentar o que você falou, Luiz Henrique estreou no Botafogo com 17 anos, agora vai fazer 19 ainda. Com 17 anos, pulou etapas. E ele estreou contra o Sampaio Correia, fez 2 gols numa goleada de 5-0 no estádio Nilton Santos. No dia seguinte, ele saiu de R$3 mil de ajuda de custo para 45. Sabe por quê? Por causa da multa.
Isso. Aí você vai, o que você vai fazer? Você vai contratar o Benítez, o Gonçalves, lá do Peru, barato, da Venezuela, barato. Que é muito mais barato. O cara não vem pra resolver, amigo. O cara vem pra compor o elenco. E aí o brasileiro acostumado, O Valdir falou, tá mais de 30 anos acostumado com aqueles estrangeiros que vinham pra fazer diferença. Não, esse cara vai dar certo, pô. Isso aí é o canhoto.
Aí você vê o Vasco, o Yotun.
É,
tá até Yoshimar,
com o Yotun.
Foi uma
decepção. Não dá, não dá.
Quer ver uma coisa, ô Borges? Um exemplo aqui, antes do nosso Juliano dar a sua opinião sobre esse tema. Eu tava conversando com o Abel Braga essa semana, por telefone. Ele me falou um detalhe muito importante. Ele afastou do grupo o Henrique Dourado, o Gol, uma série de jogadores que não estão nos planos do Fluminense, que quer enxugar o elenco. Mas sabe por que esses jogadores não saem? Pelo salário. O Gol ganha 350 mil, o Henrique Dourado ganha 280.
O próprio Oswaldo também não quis sair.
O Oswaldo pediu 300 mil ao Botafogo.
É exatamente isso. Então, um jogador aqui do Brasil, ele fica caro, o cara da base fica caro pro próprio clube, que foi o que aconteceu com o Luiz Henrique no Botafogo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Jaca Nunes, eu vou pegar qualquer um, amigo.
Aí o Sávio, que é o procurador dele, queria que ele teve um aumento de 45 para 60, agora queria ganhar 150 e uma condição que tem que ser titular. Pô, pelo amor de Deus, né?
O detalhe é o seguinte, a gente vê claramente que a gente está pegando jogadores que já passaram por aqui, o Thiago Neves, o Conca, o Montijo, jogadores que já passaram no futebol brasileiro e que estão vindo para cá novamente. Mas, por exemplo, ô Juliano, quando é que nós vamos conseguir, por exemplo, a última, acho que grande contratação de maior impacto, foram duas grandes contratações, que uma deu muito certo e a outra foi uma negação. Foi o Ronaldinho Gaúcho pelo Flamengo e o Seedorf pelo Botafogo, que foi realmente...
E o Ronaldo Fenômeno no Corinthians.
E o Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians. Mas, e aí, o que você acha dessas três contratações que aí deram impacto e deram... O Ronaldo Fenômeno deu algum resultado ainda no Corinthians. O Seedorf deu um belo resultado no Botafogo. Mas o Ronaldinho Gaúcho não deu esse resultado. O que é melhor? Em vez de pegar um monte de jogador sul-americano, pegar, por exemplo, um jogador, por exemplo, no quilate do Seedorf, por exemplo, o Corinthians estava tentando o Drogba, de 38 anos, né?
E o Sissoko.
E o Sissoko. E aí?
Exatamente, o Sissoko também. Eu considero, Borges, que essas questões do Corinthians aí talvez sejam muito mais plantadas por empresários. A questão do Drogba, o Sissoko, jogadores que tiveram destaque, já estão veteranos, né? já estão na descendente da carreira. Eu acho que esses jogadores devem ser descartados, com certeza não vão trazer, não vão acrescentar nada para as equipes, o Corinthians no caso. E essas contratações de impacto que a gente comentou, o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo realmente não deu certo. Ele conseguiu ter um bom resultado no Atlético Mineiro, naquela conquista da Copa Libertadores. E o caso principal é o caso do Ronaldo, né? Em 2009, quando chegou no Corinthians, deu toda aquela repercussão e dentro de campo deu resultado pelo talento do Ronaldo. Conseguiu conquistar o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, em cima do Inter. E só que esses casos, por exemplo, do Seedorf, a meu ver, ele acabou trazendo muito mais repercussão fora de campo do que o resultado realmente de dentro de campo, a qualidade dele. Eu sou meio que contrário a esse tipo de contratação, Borges. Eu acho que é muito mais investir na base, traria um resultado muito melhor para a equipe, investir na base, pegar esses talentos de baixo e começar a dar oportunidade, de repente mesclando, não com jogadores tão veteranos ou tão de um destaque tão grande, assim, repercussão, como esses casos aqui do Seedorf, Ronaldinho, conseguir mesclar. Eu acho que essa é a estratégia, a receita ideal, mesclar um time com jogadores experientes, que consigam se relacionar bem com esses jovens, com esses talentos da base. Isso já está provado na história do futebol aí, que dá resultado, e os treinadores, dirigentes, eles deveriam seguir nesse caminho aí, Borges.
Eu já discordo, infelizmente, Juliano, eu discordo. Eu acho que, de repente, uma contratação como a do Seedorf deu muito certo. Eu acho que foi a melhor até do que a do Ronaldo no Corinthians, do que a do Ronaldinho aqui. Lógico que em Minas Gerais, no Atlético Mineiro, deu certo.
E o Adriano com o Flamengo. Deu muito certo. Quando poderia dar mais ainda, faltou um
de
pouco
todas,
de experiência.
Acho que Seedorf passando pelo Ronaldo e passando pelo Adriano.
O Adriano foi campeão brasileiro pelo Corinthians, fez 3-4 jogos, meteu 5 gols e foi campeão brasileiro.
Não é melhor ter um jogador assim do que ter um monte?
Porque o Seedorf foi importante naquele momento do Botafogo, foi mídia mundial. Botafogo cresceu no sócio-torcedor, ganhou uma taça, o campeonato estadual, ficou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. E quando poderia usufruir do Seedorf é que faltou a experiência da diretoria do Botafogo naquela época. Deixou ele embora ser treinador. Tinha que amarrar um contrato com ele pelo menos de 2 anos e não de 1 ano.
Sabe o que eu gostei do que você falou, Borges? Foi o seu infelizmente, você discorda do Juliano Justo. Porque infelizmente mesmo, você pega um cara que tá lá na Europa já no fim de carreira. Oh, gente, vou dar o exemplo do Vasco. O Nenê tava morto. O Nenê tava jogando no West Ham, era reserva do West Ham. Ele veio aqui e ele acabou com o Campeonato Brasileiro no segundo turno. Jogou muito. Foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no segundo turno. O Vasco quase se salvou por causa do Nenê.
O Nenê até junho do ano passado foi o grande nome do futebol brasileiro.
Aí porque depois ficou morto. Acabou, ficou cansado. Então você pega um cara de 36, 37, 38 anos, vem pro Brasil e o cara joga muito. O Zé Roberto joga com 40 anos, é campeão brasileiro.
E com grande destaque também no futebol internacional. 8:30, deixa eu chamar o André Luiz Mendes, que estará daqui a pouquinho transmitindo o jogo entre São Carlos e Vasco. Só para lembrar, Maurício Costa vai estar no plantão nacional de esportes. Como estamos de tempo e placar para o Botafogo no Novo Horizontino, o outro jogo que vai definindo a vida na terceira fase dos clubes cariocas, hein, Maurício?
41 minutos do segundo tempo, 1 para o Botafogo, gol de Igor Cássio aos 33 do primeiro tempo, 1 para o Novo Horizontino, gol de Gabriel de falta aos 33 minutos do segundo tempo, jogo indo para os pênaltis, Borges.
Definindo apenas que o Mirassol já é adversário do Botafogo se passar na próxima fase e o Vasco já tem o seu adversário paulista também se passar. E aí agora, impedimento do Botafogo, não valeu o gol.
Tava a torcida tudo... comemorou, Borges.
Mas não deu. Não deu porque tá lá o Bandeirinha, levantou o seu instrumento e deu o impedimento do jogador do Botafogo. Mas vamos lá pro André Luiz Mendes, São Carlos e Vasco. A bola vai rolar para você no estádio Luizão. É a taça, é a Copa São Paulo de Futebol Juniores. É a copinha para você conferir aqui. A partir de 8:55, 9 horas, ele vai comandar um jogão de Vasco e São Carlos. Vasco decidindo a sua parada nessa terceira fase. Ele vem aí, ele de todas as ondas. André Luiz Mendes. Boa noite, Andrezão.
Boa noite, Borges. Um abraço para você, para os amigos da Nacional. Quase tudo pronto para o jogo do Vasco da Gama contra o São Carlos. E detalhe, né? É um videotape, vamos dizer assim. É um remake, porque há cerca de uma semana atrás os dois se enfrentaram e o Vasco venceu o jogo por 1-0, um jogo duríssimo. Então, o Vasco vai ter que abrir o olho hoje, porque o São Carlos é um adversário extremamente perigoso e pode complicar as coisas, Borges. É só para a gente fazer aquele teste gostoso, saboroso e de sempre, né, Borges? Para saber se está tudo nos eixos.
Valeu, então, meu querido André Luiz Mendes. Boa transmissão. Basicamente uma redundância, mas uma boa transmissão para você ao lado do Valdir Luiz e também do Maurício Costa para São Carlos e Vasco.
Beleza pura, querido. Um abraço para vocês. Bom programa aí, bom trabalho. E aquela resposta que você queria amanhã estará em seus ouvidos.
Ah, tá bom. Obrigado, hein? Mas que seja positiva, tá? Entre positivo e negativo, tá mais ou menos?
Surpresa.
Surpresa. Tá certo, um programa. Continua o programa aqui.
Vocês estão de segredinho aí?
Não, segredinho. 8:33. Falando de segredinho, o Joca Sanz vai soltar aí o nosso intervalo. A gente volta já já para andar numa geral aqui na terceira fase dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Valeu, 8h35, tô dando onda aqui na Nacional, galera. Isso, que beleza, eu te amo, torcedor brasileiro. O meu querido Maurício Costa, um giro geral, vai chegar aos 48, Botafogo e Novo Horizontino para o jogo, mas pelo jeito tá pintando aí uns pênaltis, né? Pelo jeito. Vamos a 47.
Você gosta
mais
quando
um
pinta, Borges?
É, pinta, pintou. Vamos dar um giro geral nessa terceira fase, que vai diminuindo, né?
Isso aí, vai diminuindo.
Cai pra 15, mas.
Mas é o seguinte: um clube que perder ainda pode se classificar. É impressionante.
Então, se você contar isso no outro país, ele vai
exatamente. Porque o problema é o seguinte, caiu para 30, 30, metade é 15. 15.
E aí para fazer as etapas de final vai ficar faltando um clube.
Faltando um clube.
Tem que ter 16. E aí,
como é que entra
o clube eliminado de melhor campanha, entra. Vai para as oitavas de final.
Então, hoje, deixa eu bater na madeira.
Não, hoje,
imaginemos
hoje é Havaí,
o Botafogo.
Né?
Hoje o Havaí ganhou. Vamos ver, tem que dar aqui o nosso plantão para saber.
Tem que ver, né?
Vamos lá.
Imagina se o Botafogo perdendo o pênalti.
É, jogos já finalizados. Chapecoense 3, Capivariano 2, Chapecoense classificada. Paulista 1, Red Bull Brasil 0, Red Paulista classificado. Primavera 0, Ituano 3, Ituano classificado. Mirassol e Náutico empataram em 1-1 em Votuporanga. O Mirassol se classificou nos pênaltis 4-2. O Sport Recife foi eliminado pelo Batatais por 2-1, vitória do Batatais. Jogos em andamento, terminou agora o segundo tempo. Botafogo 1, Novo Horizontino 1, vamos para os pênaltis. Os jogos que ainda vão acontecer. Agendados os jogos, por exemplo, o Ponte Preta e Paraná. Ponte Preta é o time das goleadas. Se a Ponte Preta foi eliminada, ela pode ficar na frente. Se o Botafogo foi eliminado, ela pode ficar na frente do Botafogo.
Porque é questão de ponto e depois parte para o saldo.
Exatamente.
Parte para os gols a favor.
Ponte Preta e Paraná às 9 horas no estádio Bento de Abreu, em Marília. São Carlos e Vasco em São Carlos, nosso jogo. Ceará vai pegar o Inter já amanhã. Em São Paulo, Juventus e Fluminense, amanhã em São Paulo na Rua Javari. Juventude e Água Santa em Diadema. Santos e Avaí, ó, Avaí tem 100% de aproveitamento. Na Arena Barueri também só amanhã. Corinthians e Coritiba, Corinthians também tem 100% de aproveitamento em Taubaté. Bragantino e Cruzeiro, Flamengo e São Caetano. Pô, o Flamengo tem uma campanha melhor que o Botafogo também. Então, o Botafogo tem que classificar.
porque é uma questão que tem que passar, mas se não passar... Aí, por exemplo, os cariocas, nenhum tem 100%. Nem Flamengo e Botafogo não. Empataram uma partida.
Ah, mas aí os Vasco... que tem 100% se classificarem. E aí, um carioca ficar de fora, por exemplo, se o Flamengo ficar de fora, o Flamengo entra.
Isso aí.
Se for Vasco e Botafogo, o Botafogo entra. Porque o Botafogo tem uma campanha melhor que a do Vasco. Então, mas aí tem os outros clubes também. Não adianta. Vai ter que esperar até terminar o jogo entre Flamengo e São Caetano para ver quem vai ser o 16º classificado.
Já
Borges.
No sábado teremos o início das oitavas.
Exatamente.
Né?
Tá. A partir daí, Vasco e Botafogo jogam sábado, possivelmente Flamengo e Fluminense domingo. É mais ou menos o que eles estão mantendo até
aí,
no
segundo
momento.
É uma folga. Terça-feira já começa, né?
Começa a outra fase. Valdir Luiz, o Flamengo enfrenta o São Caetano. Teve dificuldade, empatou em 1-1. O Botafogo está enfrentando o Novo Horizontino, empatou em 1-1 e vai para os pênaltis. O Vasco enfrenta o São Carlos, lembrou o André Luiz Mendes, a questão do primeiro jogo, que foi 1-0 no sufoco. E o Fluminense enfrenta o Juventus. Qual o jogo mais difícil dos cariocas nessa terceira fase?
Ô, Borges, para mim o jogo mais difícil, vou escolher o jogo do Botafogo que já acabou. O jogo mais difícil para mim é do Vasco com o São Carlos. Eu vi o primeiro jogo que o André até citou e o São Carlos dominou o Vasco achou um gol. Acho que o Flamengo sobra, Fluminense melhorou depois daquela derrota pro Inter Porto, né? De Tocantins, o Fluminense melhorou. E é bom lembrar que pouca gente fala, essas equipes cariocas que estão disputando, principalmente o Flamengo e o Botafogo, estão jogando com o Sub-18. Porque tem vários jogadores do Flamengo e o Vasco que também, que já estão no time profissional. O Botafogo, do time que foi campeão brasileiro Sub-20, que venceu o Corinthians por 2-0, se você analisar esse time que está jogando hoje, só tem dois que foram campeões
brasileiros. O Flamengo, que foi campeão lá no ano passado, também trocou bastante, trocou muita gente.
Então, tem o Patrick, que era reserva, o Cafu já subiu, esse menino que está arrebentando é o Vinícius Júnior. Então, mas eu acho que o importante não é só o título, cara, que o título é importante. O importante é você ver a qualidade.
Então você acha o jogo mais difícil do Vasco?
Do Vasco.
De hoje?
De hoje.
Jogo mais difícil.
Mais difícil. Eu acho que o Flamengo passa e passa bem amanhã pelo São Caetano.
Valeu, então. 8:40, 8:40, Juliano Justo. O jogo mais difícil aí que você acha dessa terceira fase para os times paulistas é realmente o jogo aí do Corinthians? Você acha que o Corinthians tem a dificuldade maior? A Ponte Preta, por exemplo, contra o Paraná. Qual o jogo mais difícil aí? O próprio Juventus será adversário do time do Fluminense. E esse jogo também dificílimo, que pode ser Santos e Avaí. Por quê? Porque o Santos vem jogando bem, mas o Avaí vem com 100% de aproveitamento, né?
Exatamente, Borges. Eu ia colocar bem esse confronto Santos e Avaí como sendo o mais difícil aí para as equipes grandes que ainda estão disputando essa Copa São Paulo, as equipes grandes aqui de São Paulo. O Santos teve um pouco de dificuldade para conseguir passar dessa última fase, venceu apenas por 1-0 a equipe do Flamengo, de Guarulhos, na Arena Barueri. Acabou apresentando um futebol um pouco pobre, não teve muita força ofensiva. Eu acho que o Santos pode ter bastante dificuldade, de repente até vai acabar caindo fora para o Avaí. E um fato interessante é que dessas equipes que ainda tem 100% nessa copinha, o Inter, o Corinthians, o próprio Avaí, a única equipe que joga depois dos outros, joga um pouco mais tarde, às 6:45, num jogo amanhã, né, na sexta-feira, é o Corinthians. Dependendo se essas equipes que têm 100% todas vencerem, dependendo aí de uma combinação de resultados, o Corinthians pode entrar em campo mesmo perdendo o jogo, já com a classificação garantida por essa regra esdrúxula aí, essa regra, né, do melhor perdedor, no caso, já garantindo a vaga. Seria o caso do Corinthians aí, se conseguir essa combinação de resultados, ele entraria em campo depois dos outros, já sabendo que mesmo com a derrota ele está classificado aí para as oitavas de final, né, Borges?
Outra coisa, o Capivariano, que foi o vice-campeão aí, o paulista, perdeu para a Chapecoense por 3-2. O que você achou aí, a Chape passando para mais uma fase, já estando na próxima fase das oitavas?
E foi no sufoco, né? Chapecoense chegou a abrir 3-0, depois levou dois gols aí do Capivariano. Foi um belo jogo. Eu acho que a Chapecoense já fazendo história, né? Nunca tinha chegado numa fase tão avançada aí da Copinha, da Copa São Paulo. A gente fica no aguardo para ver até quando a Chapecoense, qual vai ser o fôlego aí da equipe, da Chape, para ver até onde que eles vão conseguir chegar, né, Borges?
O Valdir, o detalhe é que a Chapecoense conseguiu eliminar o São Paulo, né? Você acha que tudo que aconteceu com a Chapecoense pode estar trazendo para o time, mesmo para a garotada, aquela força a mais, aquela vontade a mais, botar o coração na boca?
Ô, Borges, tudo que aconteceu de ruim com a Chapecoense, que foi um negócio que traumatizou o mundo, e perdemos amigos como o Caio Júnior e vários amigos da imprensa que estavam naquele voo, eu acho que tudo de ruim que tinha que acontecer já aconteceu. Agora, infelizmente, eu acho que uma áurea positiva vai ficar do lado da Chapecoense, o povo, o torcedor vai apoiar a Chapecoense, e os garotos colocaram isso na cabeça. Tanto que eu estava vendo um jogo da Chapecoense, não foi esse contra São Paulo, um outro que eu estava de férias, estava vendo em casa, e foi uma comoção quando a Chapecoense se classificou no tempo normal. Então, não se classificou, ganhou um jogo normal. Então, eu acho que isso tudo corrobora, sabe? A Chapecoense vai ter um ano, evidentemente, ainda marcado pela tristeza, mas vai ter um ano de muita alegria no aspecto de campo.
O que você vê essa passagem da Chapecoense, Maurício? Olha, como disse o Juliano, inédito aí.
Eu vi os dois últimos jogos da Chapecoense, contra o São Paulo e hoje contra o Capivariano. Aquilo, eu repito o que eu venho falando no bate-bola e também no mundo da bola. Acho fraco. Acho que as equipes da Copa São Paulo de Futebol Júnior, acho que eu vi, achei todas fracas nos fundamentos. Não conseguem trocar passes, não conseguem fazer grandes lançamentos, não conseguem finalizar. E hoje eu vi mais um jogo assim, muito movimentado, muito corre-corre, muito drible, mas na hora do passe, fraco. Eu acho que a Chapecoense, ela tá indo, tá tendo o apoio do pessoal de Capivari, hoje nem tanto, né, porque jogou contra o Capivariano. Acho que a Chapecoense pode sim. Tá na chave fácil, né? A gente comentou isso. A chave fácil, a chave do Vasco, a chave do Botafogo, pra mim, é uma chave
mais fácil que
o
Flamengo e Fluminense. Pelo menos em termos de adversários, são
Exatamente. Mais
fáceis.
Eu,
né?
Pessoalmente, particularmente, torço muito pra Chapecoense chegar aí, pelo menos, à semifinal, porque é o time que todo mundo adotou e eu também adotei como meu segundo time, Carlos Borges.
O Canu perde o pênalti nesse momento. Tava 1-1. O segundo pênalti a ser cobrado para o Botafogo. O Canu.
Canudo.
É
um Canu. Só para mim, exceção. O Canu focou muito, sabe? Foi muito, sabe?
Devagar.
Parecia um amigo meu do Andaraí.
Cheio de garigueiro.
Só vou falar, a única exceção
de
todos os clubes que eu vi foi o Flamengo, que sabe trocar passes.
Eu até falei do Botafogo contra o Atlético Mineiro, que eu fiz o jogo, jogou bem o time do Botafogo, o Atlético Mineiro tá jogando
Sub-17. Não é nem Sub-18, Sub-19, Sub-17 time do Atlético Mineiro.
Talvez isso tenha facilitado.
Mas ontem eu vi jogando contra o Bayer Leverkusen pela Florida Cup,
perdeu 1-0.
Jogou com o time Sub-23.
Pois, né? Perdeu o gol com o Tite Arita Hernandes. Então, a única exceção foi o Flamengo. E, curiosamente, o único time que eu ainda não vi ninguém cair sentido câimbra foi o Flamengo, viu, Carlos Borges? Todos os outros, até no final do jogo, todo mundo com câimbra, dando aquela alongada, o Flamengo não. Me encanta, por início, esse time do Flamengo, da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Perdeu também, um jogador do...
Torcida comemorou.
Ele tirou do goleiro, mas só que ele tirou muito. Bateu na trave. E foi pra fora.
Os meninos já vão bater pênalti, todos cheios de rebolado, né? Vamos fazer o simples, né?
Mas, meu querido Juliano Justo, o que você acha desse time do Novo Horizontino? Como é que ele é visto aí no futebol de São Paulo?
É uma equipe que não tem tanta tradição, né, Borges? Acabou até... É uma surpresa o Novo Horizontino levar esse jogo pros pênaltis aí pra equipe do Botafogo, porque na rodada anterior... O Novo Horizontino sofreu muito também para conseguir a classificação, acabou ganhando nos pênaltis também por 7-6, uma outra equipe aqui do interior de São Paulo, o Sertãozinho. Então a expectativa geral de todo o pessoal aqui de São Paulo que acompanha a Copinha era que o Botafogo não tivesse tanta dificuldade. Está surpreendendo um pouco esse jogo ter terminado 0-0 e agora nos pênaltis aí, que de repente é loteria, né, Borges? Não sabe. Eu tinha para mim como Botafogo um dos favoritos aí desse torneio.
O Botafogo faz agora o seu segundo gol, converte o segundo gol em 3. O Novo Horizontino fez 1 e perdeu o outro. Vai para a terceira cobrança nesse momento, o Novo Horizontino. E o Mirassol? A gente estava falando, você falou aí do Novo Horizontino, Juliano, mas o Mirassol, que pode ser adversário do Botafogo aí, passando o Botafogo do Novo Horizontino, vai enfrentar o Mirassol. Mirassol vem sempre apresentando o futebol. O Batatais também, que aparece muito bem. Como é que você está vendo?
O Mirassol é uma equipe que sofreu desde a primeira fase, né, para conseguir a classificação. Acabou conseguindo praticamente na última rodada. Depois surpreendeu o Grêmio também com aquela vitória que ninguém esperava. E, talvez ao lado da eliminação do São Paulo para a Chapecoense, essa queda do Grêmio para o Mirassol tenha sido aí a maior zebra da Copinha até agora. E vamos acompanhar. Sinceramente, a gente não, é difícil fazer algum prognóstico, porque são equipes novas, né? A gente pode dizer que tudo pode acontecer. O Mirassol eliminou hoje o Náutico aí nos pênaltis, depois de mais um empate por 1-1. E de repente eu considerava que o Botafogo venceria tranquilo aí o Novo Horizontino. Agora tudo pode acontecer no futuro, na próxima fase, o Mirassol, quem sabe, derrube aí o Botafogo ou até mesmo o Novo Horizontino e siga adiante aí na Copinha, né, Borges?
O Fernando converte agora, marca o gol pro Botafogo, 3-2 agora em cima do Novo Horizontino. A gente tá acompanhando aqui, Já como acompanhamos a
Chapecoense. O goleiro do Novo Horizontino também é um bobalhãozinho, né?
O goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto fez a mesma coisa com o Vasco. Chamar
um babaquinha, mirim.
Não entendo isso. Os caras trazem coisas ruins.
Mas explica, coisas boas. Por que ele é o mirim?
Por que, Júnior?
Não, o que que ele fez?
Ah, começou a chamar. Vai perder, vou pegar, meu garoto. Faz o teu, tu tá no Novo Horizontino, pô. Imagina que São Paulo. Mesmo.
O Novo Horizontino agora vai para a cobrança. 8h50, já o André Luiz Mendes vai transmitir São Carlos e Vasco. É o Vasco da Gama na terceira fase. Botafogo tá lutando para manter-se depois de um empate 1-1 no tempo normal. Agora, novamente, o Novo Horizontino marca e coloca tudo igual nas cobranças de pênalti. Quem perder, que agora vai ser a quinta e última do Botafogo, depois a quinta e última do Novo Horizontino, e aí, se alguém perder aí, vai embora pra casa nessa terceira fase. É o Amilca.
Que não é o de Castro.
Não é de Castro, é o Amilca. Vai pra cobrança pelo time do Botafogo. Só lembrando aqui, o meu
Amilca
querido...
fez o terceiro gol do Botafogo na última rodada.
E outro detalhe também, Ô Maurício, a questão aqui, a gente aproveitando que está falando de Botafogo, mas o Vasco também. O Vasco, vários jogadores não estão nesse grupo, né?
São,
do jogo de hoje.
São seis jogadores do Vasco que não estão no grupo. Aliás, o Amilca bateu no ângulo, bem. Maravilhoso. São seis jogadores do Vasco que não estão nesse grupo, porque já estão integrados ao elenco profissional. O Evander, o Douglas, que está na seleção sub-20, Andrei, Matheus Pet, o Alan Cardoso e o Caio Monteiro. Caio Monteiro, que também estava na seleção sub-20, mas teve uma lesão na coxa e foi cortado. Portanto, são seis jogadores do Vasco que já foram aproveitados. O DG, que é o Douglas, ele inclusive é titular do Vasco hoje. E o Alan Cardoso vai ser titular também na lateral esquerda, no time profissional. Esses seis jogadores não reforçam o time sub-20 do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Se fosse hábito, proibia o goleiro vir falar com o atacante. O Botafogo foi falar.
O futebol é falado, Borges.
Não, o cara vinha aqui na marca do pênalti falar.
Se não ofender, pra mim tá valendo.
Vamos ver se o Novo Horizontino perde e perdeu. Botafogo entrou, vai enfrentar o Mirassol, tá classificado o Botafogo. E a gente aguarda agora o Vasco da Gama no jogo contra o São Carlos. O Valdir, falando do Botafogo, desse grupo, você que convive o Botafogo, existe alguma ideia? E o Jair Ventura, por exemplo, está vendo alguns jogadores de qualidade que ele pode trazer para o grupo mais à frente no ano 2017?
Mais à frente, ele já trouxe o Marcelo, zagueiro. Ele já trouxe o Gustavo, que as pessoas chamam lá de Bochecha, que é meio campista.
Que joga muito.
Trouxe o Matheus Fernandes. Quer dizer, então ele está trazendo
de maneira... grupo que ele está vendo, ele
dessa
falou...
Copa São Paulo, eu ele acredito que pelo menos até o final do estadual não suba ninguém.
Sim,
pelo
mas
menos até para o... Pode ser que depois do estadual...
Alguém tem comentado alguma coisa de algum jogador desses aí que estão participando da Copinha?
Eles estão falando muito lá no Botafogo do Vitor Lindenberg, lateral esquerdo.
Lateral esquerdo.
E o Canu, zagueiro, são os dois jogadores. Esse menino goleiro, Diego, é muito novinho ainda. Ele tem 18 anos, mas o Vitor Lindenberg e o Canu... Lá no Botafogo, inclusive o Manuel Renha, que é o responsável pela divisão de base, tive até ontem lá no Botafogo na representação do elenco, que ele estava falando que num futuro não muito longo, a dupla de zaga do Botafogo, o sonho do Renha é ver Canu e Marcelo.
O Vitor Lindenberg, inclusive, ele é o líder em assistências do time sub-20 do Botafogo no ano, campeão brasileiro, sub-20, vice-campeão da Copa Rio Grande do Sul. Então, é um lateral esquerdo que é líder em assistências para gols. Então, realmente, o Botafogo tá de olho nele e ele pode subir profissional. Pode falar do Vasco também, se você quiser.
Não, eu quero falar do Vasco. Não, do Vasco não. Do Botafogo, Vasco deixa pro jogo que a bola vai rolar. Mas o Vasco tem negociação avançada com o meia Wagner. Esse é o mercado da bola pro Vasco da Gama, né?
É, mais ou menos, Carlos Borges. Mais ou menos.
Não?
É, porque o Wagner, ele está negociando com o Corinthians... Mas lá no início, desde o início, a notícia que tinha do Corinthians era a seguinte, o Wagner e o Jô. E o Wagner estava esperando a liberação do time dele na China. E essa liberação nunca saía. E o agente, o empresário dele dizia, vai sair. Mas até agora não saiu. Até que entrou o Vasco na jogada, é a informação que a gente tem. Segundo o próprio empresário do jogador, ele foi feito por intermediários, não foi nem a diretoria do Vasco que entrou diretamente nessa jogada. E o Wagner teria escolhido ir pro Vasco. Uma escolha do Wagner, de não aceitar a proposta do Corinthians e ir pro Vasco. Nesse momento, o Wagner espera a liberação do time dele da China. Segundo o empresário dele, 72 horas isso deve acontecer.
para aí sim ter, pra saber para onde vai. O empresário dele disse que além do Vasco, outros clubes estão interessados no Wagner.
Valeu então, Valdir, um abraço daqui a pouquinho ao lado do André Luiz Mendes, na transmissão de São Carlos e Vasco nos comentários. Eu volto aí de férias, o Maurício Costa estará nas reportagens e também no plantão Nacional de Esporte. Juliano Justo, obrigado pela sua presença aqui no Mundo da Bola.
Valeu, grande abraço, Borges, grande abraço a todos os amigos, uma boa noite, uma boa jornada.
Valeu, vem aí o Show de Bola Nacional. André Luiz Mendes vai dar o recadaço ao lado do Valdir Luiz e também do Maurício Costa de São Carlos e Vasco. Botafogo já é o primeiro carioca classificado para a próxima fase, já joga no sábado, já está confirmado, vai enfrentar o Mirassol. E o Vasco da Gama vai tentar passar para o São Carlos e tentar enfrentar o Paulista, já classificado também, será o seu adversário na próxima fase, se o Vascão passar hoje, e com certeza vai passar. 8h55, Jorge Bruno vai comandar o Show de Bola aqui na mesa de áudio, o Joca Sanz vai para o controle geral, e vem aí o Show de Bola. Um abraço, tchau. Amanhã, Valdir Luiz comanda o No Mundo da Bola.
Carlos Borges! Esporte, 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 no mundo da esporte, 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 no mundo da...